O Congresso derrubou o veto da presidente Dilma Rousseff à lei dos royalties do petróleo. E agora, os estados produtores, o Rio de Janeiro, o Espírito Santo e até mesmo São Paulo, prometem entrar com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Nós vamos conversar agora com o Dr. Ives Gandra da Silva Martins, que é integrante do Linha de Frente da Jovem Pan, que recentemente participou de uma comissão especial no Senado discutindo a questão do Pacto Federativo. E um dos temas era os royalties do petróleo. Doutor Ives, bom dia.
Bom dia, chefe. Como é que vai? Tudo bem?
Doutor, e agora, como é que fica? O senhor acha que se os estados entrarem realmente, esses estados São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, irão conseguir alguma coisa?
Eu tenho esperança que sim, porque veja o seguinte, há dois aspectos, Enxerta, que vale a pena examinar na questão. Primeira, ainda conversava na última terça-feira com o senador Bernardo Cambau, que foi o relator da atual Constituição, e nós mostrávamos que, quando discutíamos essa matéria ainda na Constituinte em 88, por que nasceram os royalties? Por que a Constituição deu os royalties aos estados produtores? Porque eles perderam o ICMS. Se você mandar uma mercadoria de São Paulo, de Minas Gerais, para qualquer outro estado, ou do norte, ou você fica com 7% do ICMS, ou com 12% do ICMS. Se for estado do norte, tinham 12%, os estados da nossa região, 7%. Agora, em relação ao petróleo, decidiu-se na Constituinte que o estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo, se mandarem petróleo para outros estados, não vão ficar com nada, com zero. Então disseram o seguinte: vocês perdem o ICMS e vão ganhar os royalties. E os estados não protestaram. Então, por exemplo, todos os estados que ficaram satisfeitos, eles que foram os estados do Norte e do Nordeste, que são os maiores beneficiados, de todas as mercadorias produzidas lá, eles recebem 12% quando mandam outros para os estados. E os estados produtores de petróleo não recebem nada, porque todo o ICMS é cobrado no estado que recebe. Ora, os royalties foram compensatórios. Agora vem o Congresso e diz o seguinte: vocês perderam o ICMS, mas vão perder também os royalties. Nós ganhamos o ICMS do petróleo, ficamos com o ICMS do petróleo e vamos ficar com os royalties. É, portanto, uma profunda injustiça, um descompasso com os estados produtores, e, a meu ver, profundamente inconstitucional. O artigo 20, parágrafo 1º, é aquele que deu aos estados produtores o direito de ficarem com os royalties. Considero inconstitucionalíssimo a aprovação e tenho esperança que no Supremo se restabeleça, porque senão nós vamos ter uma soma de infelicidades. Todos os estados ganharam o ICMS que não tinham e passaram a ter agora os royalties que não tinham. Os estados produtores perderam o ICMS naquela ocasião e agora perdem os royalties. Me parece uma profunda injustiça. Na nossa comissão do Senado, nós pudemos uma proposta ao Senado que nos pareceu mais consciente. Tudo aquilo que tinha sido explorado até agora e tinha um regime jurídico de partilha dos royalties ficariam com os estados produtores. Tudo que viesse a ser descoberto a partir de agora é que seria partilhado entre os estados. E fizemos isso através de emenda constitucional. Fizemos 12 anteprojetos, apresentamos, mas foi um trabalho feito para o Senado em que trabalhamos 6 meses e os nossos 12 anteprojetos de emenda constitucional, de resoluções de lei complementar, de lei ordinária, dormem tranquilamente nas gavetas do Senado.
Pois é, nós estamos conversando com o Ives Gandra da Silva Martins, que considera inconstitucional essa lei da distribuição dos royalties. O veto da presidente Dilma, na opinião do Dr. Ives, estava correto. Agora a pergunta de Patrick Santos.
Pois não, Anchieta. Bom dia, Dr. Ives.
Bom dia.
Agora, Dr. Ives, falando exatamente dessa votação no Supremo, o senhor acha que vai ser uma votação rápida, com certa urgência? Eu lhe pergunto isso porque o ministro Luiz Fux, que já havia no ano passado suspendido a votação dos vetos por meio da medida liminar, ele diz o seguinte, abre aspas, se efetivamente tiver influência sobre o Pacto Federativo, se for algo que possa acarretar desorganização institucional de alguns estados, a própria lei que regula as ações diretas de inconstitucionalidade prevê rito mais célere. Eu lhe pergunto isso porque o acompanhando o noticiário do dia seguinte, né, da decisão do Congresso, a gente vê uma pressão muito forte dos estados, principalmente do Rio de Janeiro. Ontem o governador Sérgio Cabral anunciou cortes de despesa, inclusive corte de merenda escolar, de investimentos, uma pressão muito forte. Como é que o senhor acha que isso vai ser conduzido dentro desse julgamento no Supremo?
A ação direta de inconstitucionalidade, ela tem dois regimes. É, um regime considerado um regime mais acelerado, que é o do artigo 12 da Lei 8.968, pelo qual, uma vez recebido, eles comunicam aos poderes competentes e, comunicado aos poderes competentes, recebe as informações e decide em seguida. Mas tem um ritmo ainda mais importante, mais acelerado, que é aquele de que pedido a liminar, independente da comunicação às entidades que vão se manifestar, nesse caso o Congresso Nacional, certamente a Advocacia Geral da União, eles podem conceder em medida cautelar de imediato uma liminar suspendendo a lei até que eles possam discutir o mérito. Tenho eu a impressão que eles poderão utilizar o artigo 12, mas creio que é possível que eles venham utilizar o pedido de medida cautelar com o que poderiam, sem ter ouvido a parte contrária, isto é, sem ter ouvido o Congresso Nacional e os interessados, decidirem a respeito. Agora, o que vai acontecer na ação direta de inconstitucionalidade, uma vez proposta pelo Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, todos os estados poderão pedir para entrar como amicus curiae, vale dizer, como estados interessados, e a lei, pelo artigo 3º, permite que entre a figura do amicus curiae, daquele que é interessado na causa, e se o relator, a função é exclusivamente do relator, concordar, nós vamos ter todos os estados brigando, aí, evidentemente, poderá demorar mais tempo se eles adotarem o ritmo do artigo 12 para um julgamento rápido.
Agora,
então,
doutor,
há esses dois caminhos.
Doutor Ives, agora o governo, a presidente Dilma, vetou considerando inconstitucional e depois resolveu lavar as mãos. O governo errou aí?
Eu tenho a impressão que a posição da presidente Dilma é tipicamente uma posição política. De início, o Luiz Adams, que é um bom constitucionalista, um bom consultor, advogado-geral da União, professor, inclusive, temos participado de muitos debates, de muitas conferências juntos. Ele deve ter considerado a presidente Dilma a vetar, porque é inconstitucional. Realmente é manifestamente inconstitucional essa lei. Uma lei não pode mudar a Constituição, não pode mudar o artigo 20, parágrafo 1º. Mas no momento que é da Constituição, no momento, entretanto, em que foi votado, eu tenho a impressão, quando a presidente Dilma viu o número dos estados interessados, que são 3 estados contra todo o Brasil, de receber, entende, essa importância, são 7 bilhões de reais, ela diz, eu sou candidato à reeleição, vou eu entrar numa briga em que eu posso ter antipatia dos estados de qual eu preciso do poder. Então a decisão dela não foi jurídica, foi política. O Congresso decidiu a briga deles e agora em diante eu vou ficar fora, porque eu não vou brincar com a maioria dos estados para proteger 3 estados que estão defendendo o direito corretamente. Então, o que ela agiu foi politicamente. Sou candidato à reeleição, não vou brigar com os estados onde tenho eleitores.
Doutor Ives, muito obrigado pela sua entrevista. Aqui é o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Repetindo, doutor Ives considera inconstitucional esta lei de distribuição dos royalties do petróleo. Estava certo o veto da presidente Dilma Rousseff. Doutor Ives, muito obrigado.
Muito
bom dia
para o senhor. Um grande abraço. Até.